Uma realidade preocupante. Uma em cada três crianças brasileiras apresenta excesso de peso, segundo o Ministério da Saúde, resultado do mau hábito alimentar. Frear o crescimento do excesso de peso e obesidade no país, principalmente no público infantil, é o objetivo das metas anunciadas pelo Ministério da Saúde na última terça-feira, dia 14, durante um encontro regional para enfrentamento da obesidade infantil realizado em Brasília. O encontro fez parte da implementação da Década de Ação das Nações Unidas para a Nutrição, que vai até 2025 e que incentiva o acesso universal a dietas mais saudáveis e sustentáveis. O Brasil assumiu o compromisso de atingir três metas. A primeira é deter o crescimento da obesidade na população adulta até 2019. A segunda é reduzir o consumo regular de refrigerante e suco artificial em pelo menos 30% na população adulta até 2019. A terceira é ampliar em no mínimo 17,8% o percentual de adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente até 2019. A ideia é que, ao mudar o hábito alimentar do adulto, o da criança tende a mudar também. O professor José Ernesto dos Santos, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, especialista em nutrição, diz que as metas anunciadas são o primeiro passo e que agora é preciso implementar as ações.
Eu achei que foi uma excelente iniciativa, mas é a primeira iniciativa. Quer dizer, eu acho que ela registra uma série de intenções de reduzir a ingestão de açúcar e aumentar a ingestão de produtos naturais, de reduzir a ingestão de produtos comercializados com gorduras inadequadas, etc. O princípio é muito bom, mas depois disso precisa gerar ações. E essas ações nem sempre são fáceis de serem tomadas, porque ela enfrenta também um poder econômico muito grande, que é o poder da indústria da alimentação, e uma constituição que muitas vezes impede de você proibir a venda de alguma coisa. Então, eu acho que existem exemplos no mundo, a França já vem fazendo isso há muito tempo, a esposa do Barack Obama iniciou a fazer esse processo nos Estados Unidos, e parece que com algum sucesso. Então, eu espero que não troquem, de repente, mais uma vez alguém no Ministério, né? E que mude totalmente o programa. Só o fato de chamar atenção, a divulgar esse processo, já é uma ação muito importante. Agora, precisa gerar ações reais em relação às escolas, o ensino da alimentação saudável nas escolas. Proibir é impossível. Você pode vender na cantina escolar o que você quiser. O que já precisa fazer é ensinar a criança a comprar na cantina escolar o que é saudável, certo? É assim que foi feito na Holanda, por exemplo. Então, eu acho que é um longo caminho, mas é o primeiro, a atitude a ser tomada, e o Ministério está de parabéns.
O senhor fala de uma coisa importante, professor, que eu acho que pode ser considerada uma das mais sérias a serem enfrentadas, que é a questão do hábito alimentar, dos costumes, né? Como criar um novo hábito na população, principalmente na população infantil?
Nós temos que usar os mesmos instrumentos que a indústria da alimentação usou para deturpar o hábito alimentar da criança. Porque não é um professor falando na aula como comer adequadamente que vai mudar o hábito alimentar. Se a criança sai dali, ela tem a televisão com anúncios contínuos sobre o que os americanos chamam de junk foods, 250 outdoors em cada esquina mostrando porcaria, e na casa dele ele não tem a mesma coisa. Então é um conjunto de ações, é muito difícil, o Ferraz, mudar hábito alimentar. É possível, mas é difícil, e tem que ser uma ação contínua, não é de vez em quando dar uma injeção. É um medicamento que tem que ser tomado continuamente, na escola, no controle dos meios de comunicação, certo? Na educação dos pais, certo? Na educação dos professores. Então, eu acho, mas é a primeira atitude a ser tomada. E é muito importante que tenha sido tomada. Mas mudança de hábito alimentar é difícil. Mas conseguiram fazer isso. Você não comia um monte de coisa antes que eles te obrigaram a comer subliminarmente. Então, você tem que fazer o mesmo processo que eles fizeram, certo? Existe um livro muito interessante de um autor americano que ganhou o prêmio Pulitzer, que chama Açúcar, Sal e Gordura, que ele mostra claramente como é que a indústria de alimentação mudou o hábito do americano, certo? Foram anos de trabalho. Nós vamos ter que fazer a mesma coisa para mudar o contrário.
Essas ações não estão previstas nas metas anunciadas, né?
Eu espero que, além dessa portaria que traz a intenção, sejam tomadas as ações. E isso, Ferraz, envolve Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério dos Transportes, Ministério de Obras Públicas. Nós temos que ter lugar na cidade onde essas crianças possam fazer atividade física segura. E envolve uma série de ministérios, uma ação conjunta. Um dos modelos, se você quiser enveredar um pouquinho mais nisso, foi a Finlândia. Há 20 anos eles iniciaram um processo envolvendo todos os ministérios. E eles deixaram de ser campeões do mundo de infarte do miocárdio para cair numa posição muito confortável. Mas envolveu todos os ministérios. Quer dizer, eu acho que nós temos que pensar também, não só na alimentação, nós temos que pensar na atividade física dessas crianças. Do adulto também.
Nós ouvimos o professor José Ernesto dos Santos, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, realizada pelo IBGE, revelam que mais da metade dos brasileiros está com excesso de peso. A ingestão de alimentos ultraprocessados começa já nos primeiros anos de vida. A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde, revela que 40,5% das crianças menores de 5 anos consomem refrigerante com frequência. E dados da Pesquisa Nacional de Saúde apontam que 60,8% das crianças menores de 2 anos comem biscoitos ou bolachas recheadas. Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão.